Olá, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala é Alan Brandão e você está na frequência do Coruja Diurna. Este é nosso episódio número 4, Fake News, Manual do Combatente Virtual. Antes de entrarmos na nossa pauta, começamos a falar sobre as notícias do governo Bolsonaro do último mês e como as estratégias de comunicação utilizadas para sustentar o governo nesse período. Além disso, nesse episódio falaremos sobre a relação entre fake news, mídia tradicional e internet, aspectos psicossociais da difusão de notícias falsas, teorias conspiratórias, por que elas seduzem tanto, e por fim, mais importante, como combater as fake news. Então é importante que você fique até o final para conseguir ter essa habilidade, esse conhecimento. Bom, antes do episódio, recadinho, né? A gente passa para vocês nossos contatos. Se você quiser procurar a gente no Instagram, no Instagram ou no Facebook, nosso contato é a Coruja Diurna. Tudo junto, minúsculo, no Twitter, C_Diurna, e no YouTube, onde o episódio também será postado, canal A Coruja Diurna. Nos sigam, nos inscrevam, comentem o episódio, podem procurar também no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, o nome é A Coruja Diurna. Certo? Bom episódio para todos vocês e até mais. Olá, você está na Coruja Diurna número 4, Fake News, Manual do Combatente Virtual. Nesse dia de hoje, eu, Alan Brandão e Cristian Arão, com 10 centavos de ressaca cada um de nós, né, irmão? Como é que você tá?
De ressaca. De ressaca também, com essas notícias, né, que essa semana aí nos assolou, que infelizmente a gente tá bem certo, né? A gente fez um episódio sobre fake news recentemente, e entre a primeira parte desse episódio e agora que a gente está gravando a segunda parte, hoje é 2 de novembro, parece que se confirmaram, né, as nossas críticas. A gente teve mais escândalos de fake news, mais desdobramento sobre essas coisas, e infelizmente parece que a gente estava certo, né, com essa preocupação.
Infelizmente estávamos certos em muito do que a gente falou e muito do que a gente pretende falar hoje também. Essa estratégia de construção de notícias falsas, construção de outros mundos, formas de pautar o debate nas redes sociais, o debate público de uma maneira geral, tem sido não só uma estratégia lateral, mas como tem sido a estratégia central do bolsonarismo, né, dessa nova direita que chegou no poder. E assim, véio, acho que só bebendo mesmo para a gente conseguir encarar essa realidade louca. Acho que tem uma sexta-feira, hoje é feriado de qualquer forma, já era sábado mesmo, então acho que foi importante a gente afogar as mágoas na cachaça, voltar agora, pensar um pouquinho, né? Com esses 10 centavos de ressaca, ficar agora pensando, voltar para nossa realidade, para vaca fria, como diria minha mãe.
Então, para isso aí, para fazer, falar um pouco sobre esses acontecimentos, a gente preparou então um giro de notícias para mostrar um pouco aí desses acontecimentos e falar um pouco sobre essas questões da atualidade. Então, preparamos aqui alguns pontos, começando o giro de notícias. Guerra interna do PSL. PSL Wars. Como é isso aí, Alan? Me conte aí.
A guerra civil do PSL, irmão. Pois é. Acho que foi a primeira grande notícia que a gente, que eu pude mapear aqui desse período que a gente não gravou nenhum podcast, em que o PSL ele rachou no meio, literalmente, o PSL Nacional rachou no meio, em torno de uma briga com o fundo partidário, né? Uma ala ligada a Luciano Bivar, deputados ligados a Luciano Bivar, que tem o controle do fundo partidário, tem o controle das campanhas, por consequência, e uma ala ligada a Bolsonaro, seja por fidelidade ao bolsonarismo, seja porque criou um verdadeiro laço político com essa maluquice que é o governo da nova direita, ou seja porque muitos deles têm medo da milícia digital, têm medo de serem atacados pelos jornalistas, pelos perfis de redes sociais e tudo mais, se aliaram a Bolsonaro contra essa ala do Luciano Bivar para tentar tomar controle do fundo partidário. Bolsonaro tentou...
Essas milícias, então, também vai ser, a gente vai discutir sobre isso, né? Falar como esses exércitos digitais aí que fazem e propagam as fake news, o que é o que está por trás, na base, dessas notícias que aparecem, né?
Exatamente, velho. E acho que foi muito educativo em algum sentido, apesar de ter sido muito engraçado, né? Essa é a única notícia assim que a gente parou para dar risada, parou para se divertir um pouco com o enfraquecimento do governo. Mas é uma notícia um pouco educativa porque ela mostrou um pouco como é que funciona os bastidores desse novo governo, desses aliados do governo, né? Muita gente ali se
É assim.
sentiu literalmente acuada em se colocar contra Bolsonaro. A própria Daiane Pimentel, Bolsonaro na Bahia, lembra dela? Se elegeu deputada federal.
Não, no saco não.
Daiane Pimentel, deputada federal pela Bahia, ela falou, a candidata de Bolsonaro, ela se colocou no lado contra Bolsonaro. E ela mesma falou, ela, o delegado Valdir, tinha medo
Sim.
de se colocar contra Bolsonaro porque a milícia digital era tão forte que eles poderiam perder seus 40, 50,
Caralho,
60 mil votos. Então eles falaram assim, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou
velho.
me colocar contra Bolsonaro. Então, e uma outra postura também, né, que a gente vai falar hoje, é um Bolsonaro ameaçador, né? Que ele falava, se
Sim.
você cola comigo, assina a lista para colocar Eduardo Bolsonaro como líder, que era o principal meio que Bolsonaro tinha para tomar conta do partido. Ele ameaçava as pessoas, né? Ou você assina essa lista, ou então você vai ser meu inimigo. Ser meu inimigo significa o quê? Entrar na lista dos comunistas e se tornar mais uma pessoa não grata para essa
E
direita dogmática, né?
falando em Eduardo Bolsonaro é fora da embaixada dos Estados Unidos também, né? Uma
Olha.
derrota pro. Uma derrota que ele comemorou como se fosse vitória, né?
É exato, porque entrando já em outro debate que a gente falou no último podcast, eles não têm coerência. Não há ligação entre o que eu falei antes e o que eu falei depois. O que eu falei
Sim.
antes, falei do nada, o que vale é o que eu falei agora. Ele queria ser embaixador, acha que é uma pessoa que fala inglês. Eu não falo muito inglês, mas eu sei que ele também não fala muito inglês. É terrível aquele inglês dele. Se achava capaz de ser embaixador porque fritou o hambúrguer nos Estados Unidos. E agora foi retirado dessa empreitada. Por um lado, porque ele não tinha voto no Senado, por outro lado, porque ele queria, o pai dele queria que ele se tornasse líder no Congresso, né?
Sim.
E isso acabou demonstrando, primeiro, uma fraqueza do próprio Eduardo Bolsonaro dentro do Congresso, já uma demonstração do isolamento do governo dentro do Congresso, mas também pode ser uma estratégia do balão de ensaio, né?
Do quê?
Porque o balão de ensaio
O que é o balão de saia?
é você criar uma pauta muito polêmica para todo mundo ficar discutindo ela. E aí depois você retira esse balão de saia e coloca a pauta real. O
Ah,
cara que
sim.
foi colocado como embaixador dos Estados Unidos, ele é um bolsonarista também, ele é uma figura também tão bizarra quanto Ernesto Araújo, quanto o próprio Eduardo
Aquele
Bolsonaro.
mesmo nível de loucura.
Exato, naquele mesmo nível de loucura. Mas quando você coloca ele perto de Bolsonaro, porque ele já é um diplomata de carreira, ele parece ser uma figura. Ele parece ser uma figura tranquila. O nome do diplomata, Nestor Foster, foi essa figura escolhida e é uma figura tão bizarra quanto Eduardo Bolsonaro ou Ernesto Araújo. Acredita em terraplanismo,
Pois é, imagino,
acredita
cara.
nas
Mas é.
filosofias de Olavo de Carvalho.
Mas não dá pra gente esperar nada diferente, né?
Pois é. Não, fica parecendo muito que era aquele colocar Eduardo Bolsonaro para servir como grande debate e depois colocar uma outra pessoa para normalizar uma loucura, normalizar uma figura
Sim.
que não é exatamente normal em uma posição tão importante como essa, né?
Saquei. Bom, vamos lá então. China capitalista. Quer dizer que o Bolsonaro foi pra China e chegou lá e disse que estava vivendo, que estava presenciando, que estava visitando um país capitalista. Foi isso que ele falou?
Pois é, irmão. A China ali com seu politburo, sete figuras que comandam todo o país, uma estrutura extremamente burocrática e hierarquizada que vai desde das organizações de bairro, rurais e de trabalhadores até o secretário-geral.
Sim.
É um país com uma intervenção fortíssima na economia, que a China é o que é, porque ela tem o capitalismo de mercado, porque ela tem. Não é nem o capitalismo de mercado, né? É chamado mais de socialismo de mercado, porque ela tem uma intervenção forte no. O Estado tem uma intervenção forte, fortíssima na economia. E Bolsonaro veio, na altura da sua sabedoria geográfica, geopolítica sobre o mundo, né? Afirma, não, estou em um país capitalista. E é muito interessante isso, porque quando ele fala isso, se torna verdade, né?
Pois é, na cabeça
Quando
das
você teve
pessoas.
no início do ano um conjunto de deputados que foram para a China, Olavo de Carvalho transformou aqueles deputados lá em comunistas, apesar deles falarem algo parecido também, mas agora que Bolsonaro foi, pronto, a China se tornou capitalista, se tornou
A
grande.
milícia estava toda mobilizada para atacar esses deputados que foram à China no começo do ano.
Exatamente, exatamente. E dessa vez não, como o Bolsonaro falou, que é capitalista, todo mundo se desarma, sabe?
Engraçado é que eles veem comunismo em tudo, todo mundo é comunista, menos o país que é comunista, né?
Menos no que é comunista, exato.
O país que é governado pelo Partido Comunista, e assim, etc.
Exatamente.
Que é fruto de uma revolução comunista, enfim. Bom, Carluxo
Exatamente.
controlando as redes sociais do presidente.
E, essa daí foi maravilhosa. E foi essa daí foi no mesmo dia que aconteceram as PSL Wars, a Guerra Civil do PSL, bivarismo e bolsonarismo. Carlos postou um tweet contra o STF, com o perfil do presidente. O presidente apareceu se desculpando, e
Ah,
o
foi? Eu não vi isso, não.
presidente pediu para Carlos se desculpar, e Carlos voltou falando: olha, eu entrei no perfil do presidente sem a permissão dele, postei aquilo, não era a intenção, não era a fala dele. Confirmando
Ah,
algo
tinha
que o
visto
Brasil
isso, não.
inteiro já sabia, né? Como é que o povo fala na internet, né? Chocando um total de zero pessoas. Porque todo mundo já sabia que Carlos tinha o perfil do Twitter do pai, que utilizava o perfil do Twitter do pai para ficar espalhando notícias falsas, para ficar espalhando ódio, para ficar espalhando autoritarismos por meio do Twitter. E ele não parou por aí, ele admitiu que usava a rede social do pai e continuou usando, porque logo depois, uma semana depois disso, veio também o famigerado vídeo do Leão e das Hienas. Maravilhoso vídeo do Leão e
Ah,
das
o
Hienas.
Leão. Sim.
Pois é, irmão. Para quem não viu o vídeo, né? Ele já tá por aí nas internet, podem procurar. Bolsonaro é
Se
um.
você está vivendo num bunker e não viu esse vídeo,
Pois
procura
é,
aí.
irmão. Se você está vivendo debaixo de uma pedra e não viu esse vídeo, Bolsonaro, ele é o leão que está sendo cercado por várias hienas, um leão aparentemente machucado, enfraquecido, e várias hienas ali cercando ele, e as hienas com aqueles nomes ali: ONU, Movimento Feminista, PSOL, PDT, PSL, STF, todo mundo é hiena, todo mundo está ameaçando o Bolsonaro. E vem agora um outro leão para ajudar ele, que é qual é o nome do novo leão? O conservador patriota, que vem ajudar Bolsonaro, e depois ele se faz o carinho, né? Porque ele sempre tem esses homoerotismos na
Bicho, é
fala e nas suas.
uma homossexualidade enrustida ali que beira o absurdo, velho. E o vídeo do Frota, você viu ele com Frota? Dizendo que
Ah,
ele queria
velho.
continuar transando com Frota?
Nossa, aí dá um capítulo à parte, velho. A gente tem que parar o dia para falar sobre esse homoerotismo de
É assim,
Bolsonaro.
velho.
Porque
É
ele,
assim.
aparentemente ele falou brincando, né? Esse outro vídeo, gente, só para explicar. Bolsonaro está com a mão na boca, falando alguma coisa, aparentemente ameaçando Frota sobre alguma coisa que ele fez. Aparentemente dando uma reprimenda em Alexandre Frota. Mas aí depois ele fala claramente isso, né? Sai, se afasta de Frota, né? Pega na mão dele e fala assim: eu quero continuar transando com você, porra. Dá
Ai,
pra
que ódio.
ouvir claramente: eu quero continuar transando com você, porra. Isso é terrível, assim. Pô, a Christian, a gente tem uma relação que de amizade já de anos, né? A gente tem. Mas eu não sei se eu teria a intimidade para falar, Christian. Pô, a gente precisa continuar transando, né? Mesmo que seja virtualmente, né,
Véi.
irmão?
Mas é uma necessidade que ele tem de falar disso sempre, tudo que ele fala é esse tipo de analogia com casamento de homem com homem, de sexo de homem com homem. E ao mesmo tempo é o cara que mais bate nisso, né? Então, uma coisa aí que a gente poderia aprofundar essa psicologia aí, que ia desvelar muita coisa aí.
Com certeza, véio, com certeza. Acho que a gente deveria explorar isso, né? Debater um pouco mais sobre isso, né? Não só de Bolsonaro, como de todo o bolsonarismo, né?
Sim,
Será que toda essa treta que a gente está vivendo não é uma imensa carga psicológica reprimida do Brasil inteiro? Tá aí, pauta para o próximo episódio.
E já falando sobre isso aí, então o lance do Frota, que Frota agora foi depor na CPMI da fake news, e assim como a Joyce Hasselmann, Ele também está numa campanha de mostrar mesmo como é que funcionam as milícias digitais de apoio ao Bolsonaro, de como eles fabricam notícias, de como eles fabricam também o movimento de acabar com a reputação das pessoas, né? De criar notícias para diminuir as pessoas, para acabar politicamente, moralmente, né? Então aí o Frota fez
Esse
esse
depoimento.
depoimento aí e tal. Eu achei que não teve nada de muito novo. Eu acho que ele não. O que teve de novo, de interessante, foi o fato dele citar nomes, né, de funcionários que trabalham para o governo, ou seja, trabalham com dinheiro público e que o trabalho deles na prática é fazer fake news e publicar fake news e acabar com a reputação, esse tipo de coisa, né?
Perseguir algumas pessoas, né, espalhar o
Isso.
ódio. Tem uma outra função dessa galera das redes sociais, que também é produzir conteúdo para que os apoiadores de Bolsonaro possam discutir também, possam veicular em redes sociais e justificar as ações de Bolsonaro. Então, você tem toda uma estratégia de colocar essa galera para dentro do governo, e quem não está dentro do governo agora também está se sentindo preterido, está se sentindo não ameaçado, não era essa palavra, mas tá se sentindo escanteado, né, esquecido, e agora
Sim,
também está
sim, sim.
pressionando o bolsonarismo para tentar literalmente ganhar essa boquinha que eles tanto reclamavam do PT
É,
e que agora
pois
eles
é.
brigam entre eles para conseguir, né?
Pois é.
Eu acho muito interessante isso, só um comentáriozinho, porque quando eu tô no Twitter, tem o meu Twitter fake lá da bolha da direita, e eu acho muito interessante que todos eles, em vez de ter um perfil engraçadinho com uma frase legal, não sei o quê, eles têm Instagram e contato para você já contratar ele para fazer alguma coisa.
Como assim?
E eles colocam no perfil deles o perfil do Instagram e algum contato telefônico e de e-mail no sentido de contratar, né? No sentido de você usar os serviços dele para, enfim, divulgar alguma coisa, para espalhar alguma fake news, não sei, alguma coisa dessa.
Sim,
Então é algo muito
sim,
capitalizado. E é essa
sim.
capitalização que está começando a ser exposta pelo Frota, que foi o primeiro a sair, Bebiano também, que está para sair agora, o Bebiano que já saiu, perdão, Nando Moura, youtuber também, que está começando a rachar com o bolsonarismo, outros tantos, né? Acho que só quem vai restar no final é a Holanda Terça Livre.
Esse é o que é o mais fiel, né? O que é o.
Ele é o assessor de imprensa do bolsonarismo, né? Ele já
Sim.
admitiu isso abertamente. Largou o jornalismo de mão, tem que ser assessoria de imprensa mesmo. E acho que ele vai ser. E já foi convocado também para depor na CPMI da Fake News no Congresso. Então, vamos
É
aguardar
bom,
aí o
vamos ver. É, vamos
seguimento
ver o que é que
disso.
dá essa autodestruição aí, para ver se é levado a cabo ou como é que eles vão se rearranjar, né? Onde é que essa briga interna vai parar?
Pois é, irmão. E dentre as notícias do mês, dos últimos. Um mês, 2 meses desde o nosso último episódio, acho que uma das mais tristes é essa do vazamento de óleo no Nordeste, né? Nas praias do Nordeste, que tem afetado aí várias praias da nossa região. Se eu não me engano, hoje foi confirmado que essa mancha de óleo chegou também a Abrolhos, não é? Queria saber como é que tá a situação aí, você que tá vivenciando isso aí no litoral, em Salvador. Como é que você tá percebendo essa situação aí?
Bicho, é tenso, né? Aqui em Salvador, não tanto, assim, as praias normal, funciona tudo aqui. O problema são as comunidades de marisqueiros e pescadores, que em alguns lugares estão um problema mesmo, né? De trabalho e tal. E estava conversando com uma amiga que é advogada, e ela falou que muitos pescadores jovens e tal não estão regulamentados como pescadores, e aí não dá para receber o defeso. Então tem esse tipo de perrengue que esse óleo tá rolando aí. E que, bom, o mais estranho disso tudo, velho, é que a gente não sabe quando vai parar, como vai parar, se vai ter mais, se não vai. É esse estado de a gente não sabe o que é que tá acontecendo de fato, né? E aí o interessante é que o presidente só sabe se vitimizar, né? Dizer que não é ele, que não é culpa dele. Ninguém tá dizendo que é culpa dele. Que a gente tá tentando dizer que, velho, você é presidente, faça alguma coisa, né? Tome uma atitude. A culpa não é sua, mas você é o presidente do país, né? Se comporte como tal. Procure saber da onde veio, procure saber como faz para resolver, procure saber, né? Uma atitude de fato de presidente, e ele, né? Com aquela. Sempre daquele jeito de se esquivar e de dizer que não é culpa dele, de inventar que foi o Greenpeace, ou a Venezuela, ou um barco venezuelano do Greenpeace, pilotado por
pois
feministas
é, irmão. Muito,
e
muito complicado isso, porque em vez dele
desse tipo,
tentar
assim.
Efetivamente investigar o que aconteceu e tentar criar medidas para evitar que essa situação se agrave ainda mais. Parece que o óleo realmente foi confirmado como óleo venezuelano e toda a cúpula do governo ligada ao meio ambiente se segurou nessa informação da Venezuela, se segurou nessa informação do Greenpeace. Até Greta Thunberg entrou no rol de culpados pelo óleo do Nordeste. Tinha um meme
é
bem
mesmo,
imbecil
bicho?
assim de
Rapaz.
Maduro, um militante do Greenpeace barbudo, e Greta da Venezuela jogando óleo e esse óleo descendo para o Nordeste. Tipo de coisa assim. E se segura nesse tipo de informação falsa idiota, literalmente idiota, infantil, em vez de procurar realmente assumir sua responsabilidade, né? Que ele não assumiu nada. O Salles foi lá brincar na praia de fazer potinho de areia, mas não tomou nenhuma medida efetiva. Enquanto isso, a população do Nordeste tem se colocado em risco a sua saúde para tentar limpar as praias e para tentar salvar ainda o verão, né? Porque o verão tá chegando aí, turismo.
Sim,
Exato.
claro, turismo,
E
tá?
aí, velho, mais um desastre
Passa creme.
ambiental pro currículo do bolsonarismo, né? Do
Bom,
governo.
pois é, e mais um desastre também
Do
no
meio ambiente,
gerenciamento, né,
exatamente.
dos acontecimentos. Enfim, caso Marielle, que a gente recentemente, né, veio à tona, o possível envolvimento de Bolsonaro no assassinato de Marielle, e que, bicho, é surreal, porque acho que se escavar aí, velho, tem
Encerramos
muita
o nosso
coisa
giro de
escondida aí, né?
notícias
Não, o que é que
por
você acha?
caso mais sinistro de toda essa de todo esse contexto, né? Dentro desse caso, você tem a possibilidade do presidente estar
É assim,
envolvido em um
velho.
assassinato de uma vereadora feito por milícias. A relação dos Bolsonaro com a milícia já é bem clara para todo mundo, mas eles tentam se afastar disso o tempo todo, ou até mesmo justificar, né? Eles gostam da ideia da milícia como um policial que tem liberdade para matar. Então, veladamente eles apoiam isso, agora
Sim.
veladamente, mas antes de maneira mais pública. Então, envolvimento do presidente com milícia, envolvimento do presidente no assassinato. Você tem aí uma intervenção pesada do executivo na justiça, a partir de Moro, a partir do Procurador-Geral da
Sim.
República. E dentro desse contexto também, a própria live do Bolsonaro tentando. Ameaçando a Globo de que vai fechar. Assim. E logo após também as chamadas de golpe, as chamadas de golpes ditatoriais, de golpes autoritários para fortalecer o bolsonarismo tornaram esse contexto todo aí dos últimos 3, 4 dias um contexto muito mais sinistro e acho que muito mais próximo do autoritarismo do que eu acho que a gente nunca vivenciou, a gente nunca percebeu, a gente nunca esteve tão perto, tão próximo do abismo e tão próximo de dar um passo para cair nele.
É sim, velho. É sim, tá. Bom, a gente pensar que o presidente pode estar envolvido nisso é surreal, é. É uma coisa de louco e porra, uma história mal contada, né? Que o porteiro anotou lá, disse que fez a ligação e depois disse que tava mentindo. E a gente fica nessa de que. Pô, a gente sabe que tem uma coisa errada aí, sabe? Só não foi provado ainda. E talvez. Bom, infelizmente, talvez fique aí. Nos subterrâneos da história mesmo. Mas que tem algo aí, com certeza tem. Não é por acaso, as pessoas moram no mesmo condomínio. As pessoas se conhecem. Isso aí, bicho. É muita ingenuidade, realmente, achar que não há nenhuma ligação, né, com isso aí. Bom, mas isso
Não, eu queria comentar mais uma
já
coisa
acabamos o
sobre
giro de
esse
notícia
caso
ou
de
já acabou,
Marielle,
não foi?
do envolvimento do presidente no caso de Marielle, porque você teve repercussões disso nos outros dias, né? O
Sim.
envolvimento da Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República, Mas você teve também uma atuação novamente das milícias digitais, né, que tem se tornado o centro do governo. O que garante o poder de Bolsonaro hoje, literalmente, são essas milícias digitais, né? O Carlos Bolsonaro inicialmente lançou um vídeo de dentro da guarita. Assim, supostamente de dentro da guarita, né? Eu busquei sempre discutir isso no Twitter com outras pessoas, de que a única coisa que ele faz é gravar o monitor. E assim, eu posso estar gravando meu monitor agora, inventar um log, inventar qualquer coisa. Então não
Sim,
tenho
é
certeza se
botar
ele
lá.
tá na guarita. Mas se ele tiver, já é
Sim,
criminoso.
é
Se
botar
não
lá, né?
tiver, é mentira, de qualquer forma é grave. E o que ele falou acabou sendo dado como verdade. Pronto, se Carlos Bolsonaro tá falando, deve ser verdadeiro. Moro, PGR e o Ministério Público do Rio de Janeiro seguir essa linha do Carlos Bolsonaro, de que não, esse logo é mentiroso, a Globo é mentirosa e tudo mais, e ficou por isso mesmo. Hoje, ontem, hoje, né? Você já teve uma das promotoras foi afastada do caso porque é bolsonarista, abertamente bolsonarista.
Sim, eu vi isso aí.
O Sindicato dos Peritos do Rio de Janeiro afirmou que nenhuma perícia oficial foi feita nesses áudios. E agora há pouco, velho, nós estamos falando aqui no dia 2 de novembro, dia hora 16h57. Há poucos momentos, há 2 horas atrás, saiu uma notícia aqui no G1 falando que Bolsonaro também tomou controle desses logs, né? Tomou controle desses áudios, dessas gravações da guarita, falando que o objetivo dele era evitar que fossem adulterados. Quer dizer, um suspeito
Sim.
o suspeito, presidente da República, usa da sua
Brincadeira, né,
autoridade,
velho?
do seu autoritarismo, para se apropriar de provas que não foram periciadas pela polícia. E para sua base, o que vale é o quê? Serem periciadas pelo Bolsonaro, porque, literalmente, irmão, Bolsonaro é o Messias. Se ele tá falando, é verdadeiro. Se Carlos Bolsonaro tá falando, é verdadeiro. E o grande objetivo disso, acho que é tornar a Globo uma grande mentirosa, né? Tentar enfraquecer a Globo como poder. E nesse ponto aí, sinceramente, acho que é autoritário, mas em alguma medida a Globo tá pagando pelo que ela construiu no Brasil, né? Acho que é importante pontuar isso. Mas é autoritário se Bolsonaro fizer isso, de fechar a Globo. Mas o grande objetivo dele é enfraquecer a Globo e se tornar a única referência de verdade, de conhecimento, de pensamento, de alguma referência para o Brasil. O que é muito grave, o que é gravíssimo.
E bom, e o pior que parece que ele tem conseguido, né? Não, não só ele, né? Mas o próprio movimento mesmo da comunicação, de mais participação na internet, de mais poder na internet do que na televisão e tal. E não é dele esse movimento, mas esse movimento impulsiona ele também, né? O que nos coloca aí, né, nosso primeiro tema, né? Já findando aqui a retrospectiva de notícias, o
Acho
giro de
legal.
notícias. A gente podia
Pronto,
botar
acho
uma
legal.
vinheta aqui, né? Eu vou botar uma vinheta aqui, eu acho. Se não, fica aí só eu dizendo que vou botar uma
Pronto.
vinheta. Aí fica uma vinheta na cabeça de vocês.
Bota pra toda a
Vai
Globo que é
que
maravilhoso.
mais agradar a cada um. Bom. Bom, eu vou fazer isso aí. Bom, então, que é isso, essa relação entre as mídias tradicionais e a internet, eu acho extremamente interessante, né? E quando a gente está falando de fake news, e a gente está falando muito dessa briga, né? De fato, que as mídias, a Rede Globo, por exemplo, fez um documentário agora recente sobre a fake news. Você viu isso aí? Não. Que eles foram
Eu
investigar
não, não.
na
Eu já
Macedônia.
vi
Você viu isso ontem?
algumas
Esse
partes
documentário?
no YouTube, mas ainda não vi o documentário completo.
Eles foram na Macedônia investigar da onde é que faziam as fake news que elegeram o Trump, né? E, bom, o interessante disso aí é que o cara que faz a fake news, um dos responsáveis, né, que tinha um site que postava as notícias, ele falou que ele não necessariamente queria trabalhar em prol do Trump, né? Ele não tinha, não era a ideia original. Para ele queria tirar uma grana, independente do que fosse. E ele falou que ele começou a fazer notícias pró-Trump, porque, segundo ele, o povo que gosta de Trump é menos crítico, é mais abestalhado, acredita em tudo. Ele falou que era mais difícil se fizesse isso com os eleitores da Hillary ou do Bernie Sanders, que, segundo ele, essas pessoas são mais críticas, não acreditam em tudo. Já os eleitores de Trump, esses são mais mais idiotas, e por isso seria mais fácil fazer fake news. Bom, mas o interessante aí, um cuidado que a gente tem que ter, que a gente falou inclusive no episódio passado, quando a gente está criticando fake news, não cair no terreno de fazer a mesma crítica que a Rede Globo faz, por exemplo. Que é essa crítica de que a internet é o meio da inverdade e a televisão é o meio da
Exatamente.
verdade, né? O jornal nacional é a
Acho que essa
verdade.
fala
Não é isso?
do camarada macedônio que faz as fake news para pró-Trump lá em 2016, ela representa muito, na verdade, o telespectador padrão que a Globo tem, ou que a Globo pretende ter, que a Globo pretende construir, né? Que é literalmente o telespectador, uma pessoa que senta e consome completamente aquilo que a Globo fala, consome de maneira crítica. Se está passando no Jornal Nacional é verdade, se o William Bonner fala é verdade, e tudo que está fora da mídia tradicional é mentiroso, foi falado com foi apurado com pouca responsabilidade, somente da Globo tem jornalismo crítico e imparcial, né? E hoje em dia acho que as milícias digitais do bolsonarismo, elas meio que nadam de braçada em cima desse público que foi historicamente moldado pela própria Globo, né? Moldado pela própria emissora. E aí hoje a emissora quer se colocar como a única capaz de checar outras notícias, a única capaz de afirmar que alguma coisa é de fato um fato, não é apenas uma notícia falsa. E muito em cima dessa ideia da imparcialidade, né? De que se você tem algum viés, se você tem alguma ideologia, se você tem alguma mínimo de visão de mundo, quer dizer que você está passando uma notícia equivocada. O que é complicado também, né? Oi?
Ideologia é tipo sotaque, né?
Exatamente,
Só os outros que tem, a gente não tem. O William Bonner o William Bonner, ele não tem sotaque, né? Ele fala, segundo ele, obviamente, né? Ele também não tem ideologia, ele é imparcial. Mas como é o lance que você me falou uma vez do Jornal Nacional, não sei qual foi, você
sim,
falou
foi uma
que se
propaganda
passa aqui é verdade? Como é esse lance?
que passava na Globo. Eu não sei se está passando ainda, porque eu tô sem televisão já há algum tempo. Quer dizer, comprei uma antena agora, né? Meus pais vieram aqui. Então, eles gostam da Globo, então eu comprei uma anteninha para eles assistirem. Mas essa propaganda, ela estava comemorando 50 anos do Jornal Nacional, que já é uma instituição brasileira, né? E essa propaganda, ela.
Ah, é assim.
Pois é,
Mais
verdade.
brasileiro que samba e futebol.
Ela já começa assim, né? Com as pessoas em um ambiente escuro, né? Porque é de noite, tá? O Jornal Nacional passa 8 horas da noite. Cada um fazendo suas coisas, né? Trabalhando, né? Em casa, no escritório, não sei o quê. E aí do nada vem aquela luz azul, que é o cenário do Jornal Nacional. Quando vem aquela luz azul, as pessoas param o que estão fazendo e vão olhar para o Jornal Nacional. Vão olhar para o William Bonner. E depois o próprio William Bonner narrando, né? No fundo, falando: Jornal Nacional, 50 anos. Porque se passa aqui, é fato. E isso é muito perigoso, bicho. Isso é extremamente perigoso. Né?
Brincadeira, né, velho? É sim. Então é o lance que eu repito, né? Quando eu tô fazendo crítica às fake news, não cair nesse. Não cair nessa balela aí de criticar as notícias de portais pequenos ou de outros meios de informação em favor da mídia tradicional, que tem, na verdade, como prática costumeira a manipulação ideológica mesmo, né? Então, quando você que nos segue no Instagram, se não siga, passe a fazer agora, nos
Arroba
siga.
Coruja de
Qual
Urna, tudo
o nosso
junto.
Instagram mesmo? Eu esqueci. Arroba Coruja de Urna. Então, a gente fez uma lista lá no, no, nos stories falando sobre filmes que abordam, né, as fake news e manipulação. Então, e um deles é justamente o filme sobre a Globo, que é o Além do Cidadão Kane, que conta a história de como a Globo surgiu e etc. E o papel da Globo na cultura política do país. Como é que a Globo está entranhada no poder do Brasil. E, bom, isso é interessante para a gente pensar, né? Atacar as fake news como fundamento de manter o seu poder que sempre teve, que agora tá se perdendo, né? Tá ficando mais fraco. Então, essa necessidade de criticar tudo que não
É, de
é
fato, você
da
trouxe
Rede
agora uma
Globo
ideia
ou que
importante.
não
A Globo se
passa por aí,
enfraqueceu
por Globo.
bastante com a chegada da internet. não só porque as pessoas podem consumir outros meios, mas porque as pessoas também podem produzir seus próprios conteúdos, né? Então você tem agora uma miríade de ideias, uma miríade de pontos de vista sendo transmitidos, inclusive de maneira jornalística, porque não é porque você tem um viés ideológico que você não faz jornalismo, é que você não apura informação, compreender os fatos, compreender o que está acontecendo. E a Globo se enfraqueceu bastante com isso, e acho que ela viu na, principalmente de 3 anos para cá, no aumento desse debate sobre fake news e pós-verdade, uma tentativa de que, olha, vamos quebrar a internet, vamos destruir a internet. E o próprio bolsonarismo, ele se construiu na internet, né? Ele se construiu como um anti-establishment, entre aspas, como a grande figura que ia conseguir salvar o país, mas ele se construiu fora disso, por fora da internet. A Globo só foi embarcar no bolsonarismo a partir de Paulo Guedes, né? Isso é outro liberalismo.
Sim. E eu lembro na época das eleições e teve um analista político que ele dava assim a vitória quase certa de Haddad. E ele dizia que isso se dava porque a televisão ainda teria um poder muito grande sobre as pessoas e que quando começasse o horário eleitoral, Haddad ia crescer vertiginosamente e tal.
Exato.
O que não aconteceu, né? Na verdade, isso deixou claro que talvez a televisão já, e a Rede Globo já não tenham tanto valor
Não, assim,
político, né? Eu digo, de
a
termos de
Globo
estar
acho que
falando que.
embarcou no governo já a partir de Paulo Guedes para cá. E agora, de alguns meses para cá, tem entrado em confronto direto com o bolsonarismo, principalmente por esse domínio do. Por esse domínio da informação, né? Por esse domínio da verdade. O bolsonarismo tem brigado com a Globo, tem brigado com a Folha, tem brigado com toda a imprensa tradicional, porque, como a gente falou no Giro de Notícias também, ele quer se colocar como a única, único farol de verdade, a única referência de verdade do Estado brasileiro, e a Globo não quer perder esse poder. A Globo está efetivamente perdendo esse poder para o bolsonarismo. Mas aí fica complicado, porque apoiar a Globo, como você falou, significa descredibilizar não só as fake news, como toda a internet. Porque a Globo gosta de colocar toda a internet nesse balaio, né? Como se todas as pessoas que produzem informação na internet não tivessem o mesmo cuidado e a mesma imparcialidade, que é uma palavra terrível para o jornalismo, que a Globo e que o William Bonner estão tendo. Sendo que ela tem os interesses dela, ela passa os interesses dela como se fossem interesses gerais. Ela passa os interesses dela para o meio do jornalismo como se fossem interesses gerais da população, né? Essa questão agora do empreendedorismo. Eu acho muito interessante como a Globo faz isso, porque a Globo, ela não fala apenas do jornalismo, o que ela pensa. Ela fala no jornalismo e depois confirma tudo nas novelas e nas outras produções, principalmente nas novelas.
Sim. É toda uma estética, inclusive,
Exato,
que se
exato.
completa, se complementa, né? Nada é gratuito. As produções são feitas com um intuito ali, etc. E, bom, mas eu acho que o ponto aqui, e talvez o um ponto importante, é o seguinte. Bom, a gente vive, de fato, na internet rodeado por notícias falsas ou notícias minimamente comprometidas no sentido de enviesada, né? E aí, como então a gente conseguiria alcançar, de fato, o conhecimento dos fatos, o conhecimento, digamos, mais profundo, mais amplo das coisas, né? Há a ideia de combate às fake news que talvez, para muita gente, passa justamente em estar alicerçado nas mídias tradicionais, né? Então a pessoa vê uma notícia, e se a notícia está no G1, se a notícia está, sei lá, no site da Folha, aí aquilo parece que tem tá uma veracidade naquilo, né? Então parece que a forma de você superar as fake news, não cair nas fake news, é justamente estar dependente e apoiado nos grandes portais, que é a mídia tradicional. E esse é o problema, né? Porque não é necessariamente assim que acontece. O conceito de verdade é importante para a gente, né? Quando a gente pensa, eu dei o um exemplo no episódio anterior, eu acho que talvez seja o melhor, a reforma da Previdência, né, bicho? A reforma da Previdência é vendida como algo, quase como uma lei da natureza. É uma coisa que você não pode deixar de fazer. É uma coisa que não há oposição a isso. Só quem se opõe a isso é maluco. Então não há oposição a isso. Você não vê, raramente você vê na grande mídia tradicional uma oposição a isso. Algum economista que vai lá falar diferente, né? Falar, olha, não, poderia haver outra reforma da Previdência. Ou a gente poderia até questionar se é realmente necessária uma reforma da Previdência. A gente não vê o outro lado. A gente vê isso como um dado, quase como uma lei natural. E isso é também, como eu falo, não é gratuito. Isso aí é um reflexo dos interesses dos grandes empresários, que estão ali, obviamente,
Pois
juntos
é,
com
irmão.
a
Se
Rede
assim
Globo
como Marx
e
falou, a
a
gente
grande mídia.
admite que a sociedade ela é cindida, ela tem diferenças, ela tem segmentações dentro dela, então trabalhar com uma ideia de uma única verdade, que nesse ponto aí acho que não é justo fazer uma relação entre Globo e Bolsonaro, que eles trabalham com ideias de verdades únicas, ou William Bonner ou Bolsonaro tem a verdade, né? Então eles trabalham com a ideia de que não existem segmentações, que não existem separações, que só existe uma única verdade. É você estar no nível quase do autoritarismo, né? Da imposição de uma realidade, da imposição de um mundo. E assim, se a gente acredita em Marx, que a sociedade é segmentada, que a sociedade é cindida, então você
Sim.
tem pelo menos duas verdades aí em disputa constantemente. A verdade.
É, quando a gente está falando que a realidade, a sociedade é cingida, aí está dizendo que de um lado tem os trabalhadores, aqueles que vivem do salário, e do outro os empresários, os capitalistas, que são os que vivem dos lucros, né? São os bilionários, são os donos do meio de produção, os
Isso.
donos da Rede Globo e etc., os grandes empresários. Então há um interesse da classe trabalhadora e há um interesse do capitalista. O problema é que a Globo vende o interesse do capitalista como se fosse o interesse, a
Exatamente,
verdade única.
exatamente.
Mais ou menos
Quer dizer,
isso que você está dizendo, né?
você constrói uma única verdade, como se fosse a verdade geral para todas as pessoas, esquece que existem segmentações e impõe para todos os lados a verdade de um lado só, como se fosse a única coisa em todo o resto, qualquer outra interpretação da realidade fosse mentira. Sendo que qualquer segmentação social também vai gerar interpretação diferente do mesmo fato. Qualquer segmentação social, eu estar aqui no interior, você está em Salvador,
Sim, claro.
eu ser homem, minha companheira ser mulher, você ter uma pessoa muito rica, um burguês, dono de empresa, e uma pessoa que é trabalhadora ou desempregada, isso vai gerar interpretações diferentes sobre o mesmo fato. E o que que a gente faz com isso? A gente vai abafar as diferenças, impor uma única verdade? Isso é artigo de ditadura. Isso não é democrático, isso não é plural. Sabe?
Sim. Isso só nos coloca numa. Nos coloca na posição da verdade que não nos é interessante, né? Ou seja, que não é da nossa classe. Não é a verdade que interessa o trabalhador. Por exemplo, mais uma vez falando da reforma da Previdência, é algo que é contra a gente, né? É contra a nossa própria vida. Mas é vendida para a gente como se fosse uma coisa que não dá para ser de outro jeito, né? Uma coisa essencial, que só pode ser assim. Fora disso, é loucura. Fora disso é gente doida
Pois é.
que não deve nem ser
Eu.
ouvido no
Só
jornal.
um exemplo, uma parada que eu vivi essa semana. Eu tava dando aula de geografia, porque agora eu sou professor de geografia também, né? E aí. Rapaz,
Rapaz,
Rede Pública é barril.
a rede pública é foda.
Se pá, do ano que vem
Mas
eu
a
vou.
particular
Na particular
também. Mas a
também, isso daí é a
particular também, né? A
realidade de
particular
todas as
também.
escolas, né? A particular quer cortar gasto e a pública, ela
É
não
assim.
planeja bem a carga horária dos professores, então a gente acaba pegando várias disciplinas diferentes. Mas eu tenho me interessado bastante por geografia, até porque eu tenho me interessado muito por geopolítica e relações internacionais. Mas enfim, isso aí são interesses próprios, né? Ninguém quer saber da minha vida. Eu tava conversando com um aluno sobre gráfico de população, gráfico demográfico, tá ligado? Aqueles gráficos em pirâmides assim que mostram o número de pessoas de cada idade. Que é quando você tem uma pirâmide real, quer dizer que você tem
Sim.
um grande número de crianças, população economicamente ativa baixa, aquela expectativa de vida baixa, enfim. Eu mostrei para ele o gráfico de um país desenvolvido, que era aquele gráfico assim, parecendo mais um diamante. E ele, rapidamente, ele é um aluno de nono ano, rapidamente ele reproduziu o discurso sobre a reforma da Previdência da Globo. falando o seguinte: ah, então quer dizer que esse povo aqui vai envelhecer, tem poucas crianças.
Foi falando que
Exatamente. Eu fiquei muito abismado
mesmo
com aquilo,
roteiro que
porque
acabou
ele é
falando.
um aluno inteligente, de fato. Mas eu fiquei muito abismado em como ele conseguiu articular o conteúdo com as falas exatas dos analistas econômicos que passam na Globo, que defendem a Previdência como se fosse, como você falou, né, a única resposta para a crise brasileira. Um aluno de nono ano, pô, é uma criança, é um adolescente. Então, você vê que isso tem um
Sim.
adolescente de Seabra, do
Tá em...
interior da Bahia. Então você vê que esse discurso, ele é muito bem difundido. E ele se sedimenta como única verdade mesmo. Ou a gente faz isso, ou a gente está acabado.
Bom. E aí o interessante nesse ponto é que, como você falou, um adolescente, uma criança, isso está enraizado na cabeça das pessoas mesmo, né? Então, aí eu acho que cabe aí a gente fazer uma espécie de análise psicopolítica, né? Ajuda a entender mais ou menos como essas verdades entram mesmo nas pessoas, e as pessoas se agarram a histórias, muitas vezes absurdas, ou muitas vezes que são contra ela, como o caso da reforma da Previdência, né? São danosas para ela. Como é que as pessoas se agarram a essas verdades? O que é que leva, né? E aí acho que talvez cabe aí, com o auxílio da psicologia social e tal, acho que dá pra gente fazer
É um
pensar
pouco.
um pouco sobre isso aí, né?
Não, diga você, acho que
Bom,
psicologia é bem mais a sua
diga, fale.
área, eu vou só comentar agora.
Bom, eu acho que tem um lance interessante aí, que é, por parte de quem fabrica as notícias, de quem faz as notícias serem engolidas, quem empurra a goela abaixo as notícias, um certo controle dos desejos, né? A gente é muito movido pelos desejos, muito mais do que a gente imagina. Seja eles quais forem, a gente é muito mais movido por essa parte menos racional do que de fato pela razão. Freud falava que o eu, a razão, né, a parte racional, o ego, não é senhor nem da sua própria casa. Ele fala isso fazendo uma analogia para dizer que a gente se controla e se conhece muito menos do que parece. E aí tem algumas coisas que nos movem. Tem algumas coisas que nos movem. E interessante aí é o sentimento de fazer parte de alguma coisa, né? E em algum outro episódio aqui do podcast, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo, falei um pouco sobre isso aí, falei um pouco sobre Freud e tal, e a psicologia das massas. Acho que foi o primeiro episódio, enfim. Mas você usou são todos, que aí vocês vão ver o que é que eu tô falando. E Freud, analisando, né, de como é que as massas se formam, o que são as massas? As massas são os grupos de pessoas que pensam de forma muito parecida ou igual e agem quase sempre de forma acrítica, ou seja, elas não criticam a verdade que lhes é imposta, a verdade do grupo, né? Elas adentram e abraçam aquela cultura, aquela forma de pensar, aquelas verdades. E aí, porra, aí não tem zona mais fértil para fake news do que essa, né? Aí, obviamente, as fake news se propagam aí, porque as pessoas sentem essa vontade de estar participando do grupo, né? Então, acreditar naquelas verdades, né, das notícias falsas, é também se colocar como participante do grupo, né? Então, compartilhar aquelas notícias, repetir elas. Tudo isso faz com que as pessoas sintam-se bem, né? Sintam-se com aquela sensação de
Eu acho
pertencimento,
que não só de
que é muito
pertencimento, mas
buscada
também
por
uma
muita
sensação
gente.
de liderança, de ser uma pessoa especial por ser alguém que está conseguindo ter acesso a determinada informação, estar difundindo essa informação primeiro, por mais louca e disparatada que seja, eu sou o primeiro a lançar, então todo
Ah,
mundo
é
vai
sim.
olhar para mim como uma referência. Olha, ele é um cara que é inteligente,
Ah,
tem
é sim.
fontes diferentes e tal. Sabe, tem essa, acho que tem esse ponto também de controlar um desejo, uma vaidade.
E aí?
Que é muito comum na internet, né? Uma vaidade que está ligado à economia de atenção.
Isso.
Se você lança uma notícia bombástica primeiro, você vai ser compartilhado, você vai ter curtidas e retweets e coraçõezinhos e tudo mais. Então tem esse desejo também.
Tem sim, mas pô, inclusive eu quero falar até um negócio sobre isso, mas eu vou voltar um pouco atrás, ainda para falar sobre o lance do pertencimento, que é interessante. que a pessoa deixa de ser ela só, né? Eu lembro que na época da eleição tinha muito nos grupos de WhatsApp que faziam as figurinhas, dizia eu sou fulano do exército de Bolsonaro. Então ela não era mais uma pessoa só, tinha sua vida entediante, que trabalhar e voltar para casa e ver novela. Mas ela faz parte de algo maior, ela é o exército de Bolsonaro, que vai salvar o Brasil. E isso aí coloca a deixa suscetível a diversas histórias, sejam elas quais forem, né? E, bom, e eu falei que ia comentar sobre o que você falou aí, o lance da liderança, isso, né? É porque todo mundo acha que é muito mais esperto do que os outros, né? Como diz o ditado, né? O mal desperto acha que todo mundo é besta. E aí tava o lá no Leviatã do Hobbes, se não me engano, no capítulo 13º, eu acho que é esse o capítulo. Eu lembro que eu tava dando aulas usando esse livro recentemente, e aí tem uma parte que ele fala justamente sobre isso. Pô, todo ser humano, todo homem, acha que é muito esperto. Porque ele tá vendo a esperteza dele, ele não tá vendo a do outro. Então todo homem acha que é muito esperto, e acha que é mais esperto do que os outros. Isso é muito bom pra gente pensar, isso é muito foda. Porque isso que você falou aí, de estar numa certa posição de destaque, é o que move também, né? Essa sensação de, porra, eu soube essa notícia antes dos outros, então eu tenho que publicar pra ficar na frente, para as pessoas saberem o quanto eu sou inteligente, porque obviamente eu sou muito inteligente, e as pessoas precisam saber disso. Então eu tenho que publicar essas notícias aí. E o engraçado é que para essa galera, sobretudo o pessoal que acredita nas notícias mais desbaratadas, para elas o burro é você que não acredita, né? O burro é você que não sabe, porque você não sabe, porque você ainda não chegou na notícia, você ainda não leu que o Haddad distribui uma madeira de piroca. Então você que é o burro e eu que conheço.
Apesar de você não ter evidência concreta nenhuma,
então, é mais ou menos
de que
assim,
aquilo é verdadeiro, né? Você já parou, já saiu por aí perguntando para as pessoas, alguém foi para a creche? Alguém teve matrícula na creche, né? O Brasil tem um déficit de vagas de creche enorme. E a galera falando que as creches estão recebendo uma madeira de piroca. Você conhece alguém que efetivamente teve vaga em creche e recebeu uma madeira de piroca? Pelo amor de Deus, né?
E é isso, mas as pessoas nunca vão procurar, sabe por quê, bicho? Porque procurar implica ter dúvida.
Isso.
E a dúvida é uma coisa desconfortável. E nesse estado aí, né, de massa psicológica que torna as pessoas suscetíveis a fake news, nesse estado ninguém quer ter dúvida. Ninguém quer ter dúvida. A dúvida é desconfortável, a dúvida deixa a gente angustiado, sem saber o que é verdade. O que é importante, necessário, para o pensamento crítico, né? Para quem se propõe a ter um pensamento crítico, a dúvida é o essencial, é o primeiro passo. E lá, desde do método cartesiano, Descartes já falava isso. A dúvida é o primeiro passo. Você não duvidar, não
tem como
você realmente alcançar um conhecimento.
Não, eu acho
só
que é um ponto
não quer
que
isso.
Iguala. Diga. Tanto as estratégias de comunicação do bolsonarismo, como as estratégias de comunicação da grande mídia, incluindo aí a própria Globo, né? Você não pode criar espaço para debates, para dúvidas e para outros pensamentos, para pensamentos alternativos. Você tem que criar, exato.
Você tem que ouvir, acreditar, ali como se estivesse na missa no domingo, ouvindo o padre, você está na frente da televisão ouvindo William Bonner, ou na página do Terça Livre, ou, né, a forma que você escolher aí. Mas é sempre nessa postura acrítica e de recepção, né? E ter certeza é muito confortável. Então, tem certeza de tudo. Tudo, né? E são pessoas que falam sobre tudo. E o interessante é que você sabe que o Choque de Cultura, o programa, né, que você gosta, eu gosto também, foi muito criado assim, né? Os caras pensaram o seguinte, velho, esses caras que dirigem van.
Pois é.
Os caras acham que sabem de tudo, eles podem falar de tudo, né, velho? São especialistas de tudo. E assim, aquilo reflete muito esse cidadão médio brasileiro, que pode falar de tudo, que acha que sabe de tudo, todas as notícias ele vai poder dar um pitaco sobre aquilo, vai poder dizer que tá certo, que tá errado.
Eu lembro muito um episódio de Simpsons,
que...
eu não vou me recordar qual é a temporada, acho que eu posso procurar depois e colocar na descrição, ou gravar uma partezinha só pra falar disso. E eu não lembro exatamente qual é o contexto da história, só que eu lembro, a cena era a seguinte, o avô Simpson, Lisa, tristes, falando o seguinte, o avô: Eu sou um velho de 80 anos e ninguém me ouve. E Lisa falando também: Eu sou uma menina de 8 anos e ninguém me ouve. E aí chega Homer. Eu sou um homem de 30 anos, branco, com trabalho, e todo mundo me ouve. Por mais absurdo que seja aquilo que eu esteja falando. E aí ele pega, e aí continua. Ele pega maionese e cereal, junta e come, passa mal e desmaia. Quer dizer, é muito isso, né? Quer dizer, você acredita em que determinadas figuras vão trazer para você uma verdade, um conhecimento, sendo que essas figuras elas só têm uma aparência de que elas podem te dar alguma certeza de alguma coisa, né? Te dar alguma verdade de alguma coisa, e você não confia em mais ninguém. Confia. Bolsonaro é um pouco disso, né? É um, como a Regina Duarte falou na época da campanha, é um cara que parece o tiozão, né? Parece o tio, o avô, aquela pessoa que tem a doçura. Exato.
E
é uma
todo
pessoa
mundo
que é
tem
muito
algum
simpática,
desse na
mas
família,
que tem pensamentos políticos bem fascistas, né? Mas que é uma pessoa ótima. Tiozão do churrasco, faz brincadeira, dá risada, não sei o quê. Mas que é um escroto na linha política. Então a galera
tipo
acredita
isso.
Nele.
Tá, então. Tem essa ideia, né, dessa imagem de Bolsonaro. Inclusive, também tem um episódio aqui que eu falo sobre essa imagem de Bolsonaro, né? Sobre como parece muito com a imagem que Hitler vendia. O Adorno fala que o Hitler era uma coisa. Era uma mistura de King Kong com barbeiro suburbano. Mas é um cara, né, uma pessoa comum, mas que também assim, tinha uma força de. Como se fosse um King Kong. Bom, mas enfim. E daí a gente estava falando sobre esse lance de psicopolítica e tal. E tem uma parada interessante aí, né? Que é como existe uma manipulação das emoções. Né? O controle social é exercido. Hobbes falava isso também lá no Leviatã. De que como controle social não pode ser só coercitivo. Deve existir uma doutrinação mesmo, que é a palavra da moda. Né? Segundo Hobbes, controle social deve exercer uma doutrinação que é para manipular as pessoas, para que elas obedeçam, mas não porque elas simplesmente têm alguém ali atrás dela com um chicote na mão. Mas que deve-se criar uma cultura mesmo para que as pessoas obedeçam por outros motivos, né? Um controle subjetivo. O Maquiavel falava algo parecido também, falava algo parecido no Príncipe, a importância de manipular as emoções. E quando a gente para ver quais emoções estão sendo manipuladas hoje, a gente vê que tem uma relação muito grande aí entre medo, ódio, que desemboca numa violência.
Eu acho que...
Uma violência. Se pudesse fazer uma setinha assim. É uma cultura do medo muito forte, que nos dá muito ódio. Esse ódio busca um alvo. Essa citação, o ódio busca um alvo, é do Dead Fish, lá no último CD. Se você que tá ouvindo isso aí, você curte rock and roll, curte hardcore, procura lá o último álbum do Dead Fish. Tá,
já ouvi,
certo.
Já ouvi, irmão. Já ouvi, achei maravilhoso.
Viu ainda, mas vai ouvir.
Achei muito bom mesmo. Já passei algumas músicas pros meus alunos também, para refletirem. Porque eu tô falando de política com eles agora, essa transição do... sistema republicano para sistema ditatorial. Então essas músicas estão me dando bem bastante pano para manga para refletir com eles.
Infelizmente os jovens, agora você vou bancar o tiozão aqui.
Rapaz,
infelizmente
eu falar
não
essa.
Ouve rock and roll.
Se você quiser depois você corta, deixa aí. Eu tava ouvindo o Dead Fish lá, e tinha um guri sempre cola comigo. E aí perguntou pro professor, tá ouvindo o quê? Aí eu passei assim para ele, né, pensei que ele ia gostar, não sei o quê. Aí ele me devolveu assim, isso é as músicas de Need for Speed, né? Vai se lascar, velho, que porra. Vai se lascar, bicho.
Need for Speed, vazinha. Bom, então, mas ele tem essa frase numa música, eu não lembro qual é agora, que ele fala, o medo vira ódio e o ódio busca um alvo. E é isso, né? A gente tem uma cultura de medo de sair na rua, a classe média não sai na rua. Classe média é ensimismada em seus apartamentos. E
eu acho que
isso cultiva muito ódio. Uma cultura de ódio do outro, ódio do diferente. Bom, ironicamente, a obra do Hobbes, fala mais uma vez de Hobbes aqui, diz muito sobre isso. O conceito de indivíduo que o Hobbes fala lá no Leviatã, que esse indivíduo individualista, egoísta, fala muito sobre a classe média brasileira hoje. Então, essa pessoa que é enclausurada em casa, fechada em quatro portões, para entrar em sua casa e com muito ódio do diferente, com ódio do, no caso dos Estados Unidos, no ódio do estrangeiro, no Brasil, o ódio do negro, do homossexual, das pessoas que elas julgam não serem como elas. E obviamente que isso vai ocasionar violência mesmo, física. A gente vimos com o Mestre Moa, entre tantos outros, que vimos que...
Teve o caso também agora em Camaçari, aqui na Bahia, né? De um PM que Sim. se sentiu ofendido por um casal gay estar se beijando em um bar. E levantou e deu 4 tiros no casal. Falou que era um absurdo duas pessoas estarem se beijando e achava totalmente normal...
É. Bom, pira aí, velho.
Tentar matar alguém, né? Pelo simples fato de estar expressando sua... Teu amor pelo seu companheiro, né?
E com a eleição de Bolsonaro, esses demônios todos que estavam guardados nas
pois
pessoas...
Pois é, era isso que eu ia falar, assim. Né, essa manipulação das emoções parece que ajuda a gente a estabelecer uma diferença específica entre a estratégia de comunicação da Globo e a estratégia de comunicação do bolsonarismo. Eles trabalham com uma ideia de verdade única, mas a verdade única da mídia, até para sustentar uma ideia de parcialidade, ela é muito austera, né? Ela é muito afastada de qualquer emoção. O próprio William Bonner parece um robô falando. William Bonner...
Sim. Parece um robô. Criou-se essa estética, né, do jornalismo que quanto menos emoção... Agora, se bem que agora vem mudando um pouquinho, né? Agora ele levanta...
Que eu acho que é uma demanda que a internet está colocando para a Globo, né? A internet está colocando para a mídia tradicional. Você tem que se humanizar, porque as coisas estão mais... Sim. As relações estão mais próximas por causa da internet. Você não tem mais um distanciamento grande como você tinha na era da televisão. Mas o que eu queria falar mesmo é que o lado da estratégia de comunicação do bolsonarismo, ele é muito pautado pela ideia de indignar a pessoa no título. Já surge falando, absurdo, professor ensina sobre Cuba na aula do oitavo ano, né? Não que seja algum professor que eu conheça que está fazendo isso. Urgente. Encontraram agora 300 bilhões de dinheiro do Petrobras embaixo do colchão de Lula na prisão. Algo assim. Então é uma notícia que já gera, na chamada, te tira do lugar, te tira do sólido. É algo muito absurdo para você não prestar atenção. E algo que já deixa você indignado naquele minuto, naquele momento.
E ficar indignado.
E você ter uma produção em massa desse tipo de informação.
Sim.
Que é como você falou, né? Vai servir sempre para criar esse buzz odioso. Que é esse buzz odioso que tá dando sustentação pro bolsonarismo. O bolsonarismo ele não veio, ele mesmo falou isso em algumas oportunidades. Ele não veio para construir nada, ele veio para destruir. Ele veio para acabar com o comunismo do Brasil, né? Esse moinho que ele inventou. Mas... E é sempre dessa forma. Trabalhando o ódio, trabalhando a violência, trabalhando o medo. Contra inimigos imaginários. E em algum momento eles vão ter que encontrar alguma... Vão ter que se corporificar em alguma coisa. Em alguém. É o professor que tá falando do que tá no currículo, do que tá no livro. É o casal homossexual que tá vivendo sua vida. Né? Tá vivendo, tá sendo o que ele é. E acho que as pessoas têm que ter essa liberdade. Até porque a gente não vive uma ditadura, não vive uma. Ainda não vive uma xaria, né? Enfim, tem que encontrar algum alvo. Sim. Então esse ódio que vem sendo bem manipulado pelo bolsonarismo tem se tornado violência efetiva. E tem encontrado na própria presidência também uma guarida pra isso, né? A galera se acha no direito de fazer a violência porque vê o seu presidente lhe dando aval, lhe dando justificativa pra isso, né?
Bom, a gente não foi ensaiado, mas você exemplificou muito bem o que eu estava dizendo de manipulação das emoções. É isso aí mesmo que você falou. É assim que funciona esse lance. E que o medo também, digamos, o medo por parte, digamos, do lado de lá, é esse medo que tem a ver com esse ódio e essa violência. E pro lado de cá, ou seja, pro lado da oposição, pro lado de quem está sendo a vítima, é outro tipo de medo, né? É um medo que quer deixar a gente paralisado. É uma outra, digamos, uma outra espécie de manipulação social para nos deixar para baixo, para nos deixar tristes, inclusive. Então, por isso que você tem muitas pessoas falando sobre a importância de estar bem, né? De ver bons filmes, ir para boas peças de teatro, ir para bons shows, né? Tá com boas pessoas. A importância de estar bem, de estar saudável, de estar feliz. Importante estar feliz. Porque a tristeza é um afeto que nos deixa para baixo, né? Que nos puxa, que nos impede de fazer as coisas. E é isso que eles querem. É o que aquela jornalista Naomi Klein chama de doutrina do choque. Essa espécie de manipulação dos afetos para nos deixar desesperados. Tem um exemplo bacana sobre isso que é as bolsas CNPq, né? Que você acompanhou aí, que tinha aquele lance de não vai ter bolsa até tal mês. Aí depois libera a bolsa mais um mês, depois libera mais um. Aí depois libera até o final do ano. Isso é o quê? Quer dizer que o ministro ele não conhecia a sua folha de pagamento? Não. Ele não sabia se ia ter dinheiro? Não, ele sabia quanto dinheiro ele teria. O fato de dizer, de ficar dizendo que não vai ter bolsa, que não vai ter bolsa, é para deixar a gente mesmo preocupado, triste, abatido, para nos impedir de ser oposição, de lutar mesmo. Então essa manipulação das emoções também aí entra nesse lance, né? E deixar a gente fodido, deixar para baixo, desesperançoso. E a doutrina do choque funciona também, assim também.
Funciona dentro dessa estratégia dos balões de ensaio, né? De tentar não só... Tentar pautar o debate público, tentar pautar o debate da rede social com algo muito grande, chocando a população o tempo inteiro, né? Chocando a opinião pública o tempo inteiro. É, acho que outro exemplo da doutrina do choque bem recente é esse exemplo do AI-5, né? Não entrou no nosso giro de notícias, mas... Entra dentro desse rol de notícias sinistras que o governo Bolsonaro acabou nos proporcionando nos últimos dias. É, para quem não sabe, né, Eduardo Bolsonaro. Exato.
É, sim.
Eduardo
essa
Bolsonaro,
ameaça, né?
Filho, um dos meninos, muitas aspas, né? Nunca vi um menino de 36 anos, mas tudo bem. Falou que caso a esquerda continuasse radicalizando, e aqui entendo esquerda, um espectro extremamente amplo. Que não é como nós entendemos esquerda, mas como eles entendem de esquerda, né? Se a esquerda continuar radicalizando, o lado deles também vai radicalizar e pode implantar um novo ato institucional número 5, né? Que foi o ato institucional da ditadura mais dura e que acabou com todos os direitos individuais e com todas as liberdades políticas da população brasileira. Então, assim, me pareceu muito, é uma ameaça, foi uma ameaça que... Os bolsonaristas fizeram ao Brasil inteiro, e aí nesse ponto eu me sinto realmente sequestrado nesse país. Mas ao mesmo tempo também parece aquela coisa assim, ó, vocês estão falando muito de Marielle, vocês estão falando muito do envolvimento do meu pai no assassinato, então eu vou agora trazer uma outra coisa bem chocante para exatamente criar esse afeto negativo na população, trazer de novo esse fantasma de uma repressão forte às pessoas, para que vocês parem de achar que vocês têm direito ou possibilidade de derrubar o presidente da República.
Sim. Isso que você falou aí, tem um filme que eu postei lá também nos stories sobre manipulação e tal. O filme é A Ditadura Perfeita. É um filme mexicano, estava no Netflix, não sei se ainda está. E eles chamam isso no filme de Caixa Chinesa. Que é você fazer barulho de um lado para chamar atenção, né? Como se fosse aquele truque do mágico, né? Ele chama a sua atenção para uma coisa, para você olhar para uma coisa, enquanto a mágica mesmo está acontecendo ali escondida, né? Na outra mão, enfim. Bom, então, tem outro ponto aqui bacana da pauta, que é... Vamos ver aqui.
Teorias conspiratórias.
Sobre teorias conspiratórias. Engraçado.
É louco.
Eu acho... É louco, né? E tem muito a ver. Obviamente, as teorias conspiratórias são um conjunto de fake news colocada numa grande fake news enorme, né? Digamos, uma matilha de fake news. Mas o interessante disso, bicho, a Fantástico fez uma matéria algum tempo atrás sobre os terraplanistas, né? Dizendo. Agora, eu fiquei pensando uma coisa assim. Até pros terraplanistas, eles dão vez, velho. Eles mostram, eles querem ouvir falar o que é. Esses caras são entrevistados no programa. Teve agora um que ficou famoso, que eles foram entrevistados no programa do Danilo Gentili. Ou seja, até essas pessoas, eles dão voz. Agora, pra gente que critica o modelo socioeconômico, mais uma vez falando, sei lá, da reforma da Previdência, isso não conta, isso não vale. Ou seja, para eles, quem critica todos os desmandos do neoliberalismo, quem acredita que a gente pode viver de outra forma, é pior do que quem acredita que a Terra é plana. Porque quem acredita na Terra é plana tem até o direito de ser ouvido. Mas
é
a gente
foda,
não tem.
É foda, é terrível.
É foda, né?
Você falando agora me fez dar risada de nervoso, porque é um silenciamento enorme, né? E é isso que a Globo pretende, a grande mídia... Por conta disso que a grande mídia pretende descredibilizar a internet, né? Porque a internet tá aqui, a gente tá aqui produzindo conteúdo pra internet. Várias outras pessoas estão produzindo também, estão aparecendo, estão discutindo outras ideias. E a Globo perde esse controle. A grande mídia perde esse controle sobre a informação, sobre a verdade, né? Mas eu acho que essa questão das teorias conspiratórias da direita para a Globo e para a grande mídia funciona mais como... Ah, é uma curiosidade, né? Pô, como é que pode ter gente aí que não acredita que a Terra é redonda, né? O que é que acontece com esse povo? Como eu vivo? O que come?
Sim.
Aquele M do Globo Repórter. Eu acho que funciona mais nesse dado da curiosidade, do exotismo. Mas é complicado mesmo, né? Como eles dão esse espaço para pessoas que estão literalmente falando absurdos e não dão o espaço para pessoas que têm uma outra visão de realidade que não é da Globo, né? Uma outra visão dos fatos que não é da Globo, né?
Sim,
mas eu acho assim, sobre... Falando da pauta agora, teorias conspiratórias, tem essa questão de que produz a teoria conspiratória e que acredita nela, se vê dentro ainda do debate psicológico das fake news, se vê como alguém que tomou a pílula vermelha, né? Alguém que saiu da Matrix, alguém que saiu por algum motivo da realidade, dessa viseira que todo mundo coloca na sua frente.
E eles costumam usar esse tipo de analogia.
Eu tava vendo agora
mesmo,
um texto sobre o Vaporwave, eles falavam muito sobre essa apropriação dos elementos do sci-fi que falam sobre construção de outros mundos e tal, sobre revoluções, por essa galera da nova direita, principalmente a pílula vermelha. Que pra eles é isso, pô. Você criar uma teoria conspiratória quer dizer que você conseguiu craquear o mundo e agora tá conseguindo enxergar a realidade. E todo mundo que tava tentando ensinar outras coisas são pessoas alienadas que pretendem controlar você, pretendem controlar seu comportamento. Que é complicado, né? Porque agora a gente está entrando em um processo de negação da ciência, um processo de negação da racionalidade, um processo de negação da lógica e dos debates por conta de... Enfim, desse conjunto de teorias conspiratórias que não se sustentam, não tem coerência, começo, meio e fim. E serve muito mais para sustentar algumas figuras na internet do que exatamente para produzir algum conhecimento válido, algum conhecimento importante.
Bom, agora esse lance da negação da ciência é um ponto importantíssimo. E o lance é que, de certa forma, isso é meio que culpa da própria ciência, né? Que fez questão de se distanciar das pessoas, de ter um vocabulário próprio, de ter uma identidade própria, de se distanciar do conhecimento popular. Então, é muito culpa da própria ciência, dos cientistas, né, que se colocam nessa
dos
posição.
E dos acadêmicos.
Ser diferente do resto
do mundo.
Tem
que se colocar também nesse papel.
Sim, dos acadêmicos, enquanto professor de filosofia,
aqui agora falando dos meus décimos de ressaca, estava ontem falando com o nosso amigo Valério. Valério Castro, lá do curso de filosofia da UFBA. Ele sempre tem um discurso que eu acho interessante, apesar de ser bem batido, a gente sempre tentar buscar uma resposta, mas acho que é interessante de trazer, que é esse discurso de que o que a gente produz na faculdade, o que a gente faz na faculdade, é uma realidade totalmente apartada daquela realidade de Salvador. Tanto é que até pessoas que são da periferia, quando entram na universidade, adquirem costumes e modos de ser e modos de vida muito próprios da classe média. Da classe média baixa, da classe média alta. Perdem um pouco até do jeito de falar, das formas de pensar, das formas de agir próprias da sua comunidade para assumir essa forma de agir típica da ciência e da universidade, né? Então você cria realmente a própria formação do cientista, a formação do acadêmico, ela estabelece uma separação entre o você pesquisador e o você ser humano. E aí muitas... Se torna outra
Sim,
coisa, exatamente.
é,
Muitas pessoas
se
não...
torna outra coisa.
As pessoas que não têm uma formação acadêmica ou que é, não... Enfim, não quiseram continuar seus estudos e tal, elas se sentem mesmo apartadas e diminuídas por essa... pelos cientistas e pelos acadêmicos. Então agora o que é que eles fizeram?
Uhum.
Eu vou produzir minha própria ciência. As teorias
Bom,
conspiratórias funcionam um pouco nisso. Diga aí.
Pois é. É, não, não é querendo me gabar, não, mas é, eu, quando fui imprimir a qualificação da minha tese, eu fui imprimir lá na Xerox da faculdade, e a galera, o cara lá que tava imprimindo, ele viu o título, e a gente ficou conversando em alta, velho. E aí depois chegou os vigilantes terceirizados, e ficamos conversando, velho, sobre o tema da minha tese, saca? E eu me senti muito bem com isso, ou seja, dá pra fazer, dá pra estar na academia e não cumprir todos esses ritos que nos tornam pessoas apartadas e diferentes do resto
Exato.
do mundo, né? Eu acho que é possível fazer isso. A gente não precisa comprar. Agora, a gente tem que repensar a forma de fazer ciência, né? Porque a gente defende a ciência, dessas críticas, mas ao mesmo tempo a gente não quer essa ciência apartada da sociedade, essa ciência inclusive comprometida com o mercado, né? Ou seja, se a gente pega na área da saúde, aí, por exemplo, a gente vai ver que os remédios são produzidos são aqueles que dão retorno financeiro. Por isso, doenças, como teve agora o
Sim.
surto do Ebola, não foi o surto do Ebola que teve? E na África, enquanto ela estava na África, estava simplesmente contornando o problema, até que ela começa a chegar nos Estados Unidos, na Europa, aí não, tem que resolver. Então, essa ciência também comprometida com o mercado. Também não é essa que a gente quer, a gente não quer também a ciência que quer se colocar acima das pessoas, que fala de uma forma diferente. Na verdade, isso é o que é um dos fatores, eu acho, que criaram esse fosso aí, né? Das pessoas terem
Exato, assim,
essa
só
relação
sobre o
ruim com
Ebola,
a ciência.
ele não só criou-se todo um esforço para resolver, como ele foi resolvido. Acho que teve um. Foi jogo rápido, teve
Foi jogo rápido, bicho.
Oh, meu Deus, um voluntário médico espanhol, que ele pegou o Ebola, e eu lembro que foi toda uma comoção, né, para transportar ele em um ambiente fechado, para que ele não colocasse a Ebola dentro da Europa, não sei o quê. E ele foi curado em 2 dias. Em 2 dias ele estava curado do Ebola, o Ebola que mata centenas, milhares de pessoas a cada surto em alguns países da África. Em 2 dias ele foi curado na Europa. Quer dizer, como você não tem o aporte financeiro, agora você já tem, né? Porque a África tem tido uma taxa de crescimento muito alta, mas antigamente, como você não tinha o aporte financeiro muito grande, então a África não era o mercado, então aquelas pessoas podem morrer, né? E essa visão que as pessoas têm da ciência. A ciência se afastou das pessoas. A ciência tem propósitos próprios. A ciência tem rituais próprios, rituais muito, muito, muito fechados. E não era para ser assim, né? Era para ser. A ciência, ela deve ser aberta. A ciência, ela deve ser uma possibilidade. Ela só é ciência porque as pessoas podem avaliar não só o seu resultado, mas os seus métodos para chegar naquele resultado. Então, se ela não é popularizada, se ela não dialoga com a sociedade, se ela não é democratizada, ela não está cumprindo seu papel. Ela está se tornando aquilo que a gente falou, né? A ciência, ela assume a razão, no caso, ela assume o papel de Deus. Ela assume o papel de grande explicador das causas da realidade. Mas por que que isso acontece, né? Qual o motivo disso acontecer? Eu não sei.
Agora, interessante, você falando de Nietzsche aí, a gente pode pegar aí pensar um pouco através do pensamento de Nietzsche.
Isso.
Nietzsche fala que Deus morreu porque a gente colocou a ciência no lugar, né? Então a gente poderia falar que tem uma segunda morte do segundo Deus, que é a ciência também, né? Nessa situação. Então esse novo Deus, que é a
Exato.
ciência, também está
E está
morrendo, né?
morrendo porque as pessoas
Está
não
morrendo,
se
então a
veem
gente
mais
pode.
nela, não conseguem entendê-la. E inclusive colocam nela um papel
Sim.
de papel conspiracionista. Como eu não consigo entender, então eu falo, poxa, eles estão fazendo isso porque
É.
eles pretendem me controlar. Para que eu não seja controlado, eu preciso criar uma outra tese. O próprio exemplo que a gente tem é o exemplo da Terra plana. A Terra plana é muito isso.
É.
Pô, a Terra é plana. E a
Sim.
NASA, você tem várias teorias da Terra plana, mas eu acho que o texto mais comum entre eles é esse. A Terra é plana e a NASA tem criado a NASA, a ONU, os Estados Unidos, o globalismo e tudo mais, tem criado uma estratégia para que todos nós acreditemos que a Terra é redonda. Por qual motivo? Nós não sabemos. Eu sempre pergunto isso para meus amigos terraplanistas.
É.
Por...
Não, é.
Eu tenho amigos terraplanistas,
Mas
irmão.
você tem
Tem
amigos
alguns aqui,
terraplanistas, bicho?
inclusive, que trabalham comigo. Pois é. Já
Que onda,
é
mano.
um, a vida está se
Caralho, que
espalhando até
resenha,
aqui.
bicho. O normal Caralho, é porque normalmente esse discurso ele
Sim.
vem, o fundamento dele é discurso religioso, né? Então, para os terraplanistas, essa história toda, essa invenção é para, digamos, tirar invalidar o texto bíblico, né? Para dizer que o que está na Bíblia está errado. Então, é para defender a
De
cosmogonia
que a Terra
bíblica,
está
né?
no centro, o ser humano está
Do
no centro
universo,
também, né?
tudo isso aí. Então, normalmente. Exato. Então, é bem por aí. Bem por aí. Então, normalmente é isso aí. Mas aí, acho que tem o um papel da gente pensar a filosofia e a ciência. Tem uma frase que eu li em algum lugar, não sei de quem é, mas acho maravilhosa. Que fala assim: a filosofia, aí tem que fazer a filosofia dançar na praça, bicho. Fazer a filosofia dançar na praça. A gente pode falar o mesmo da ciência, né? Dançar na praça é torná-la acessível, torná-la. Fazer com que as pessoas entendam, dialoguem. Não é uma coisa do outro mundo. É difícil, né? Requer atenção, requer cuidado, requer tempo. Coisas que são coisas que a nossa vida atual nos impede de ter, infelizmente, né? Nos colocam entraves para fazer isso. Mas não é impossível. Acho que dá para a gente falar de filosofia, de ciência, torná-la mais acessível, fazer com que as pessoas compreendam isso, entendam que não é nenhum Deus e também não é o diabo, né? É uma ferramenta humana que está aí, a
Os
comunidade
livros estão
acadêmica está
aí, o
aí,
conhecimento está
com
aí na
seus
internet.
problemas,
Tem Google, minha gente. Já
e
vamos usar o Google direitinho.
os livros estão aí. Tem Google.
É.
Agora tem que saber usar, né? É uma coisa de que que vai entrar no nosso
Não,
último
não.
ponto. Não
Eu
sei se a
acho
gente vai para o nosso último
que já
ponto
temos
agora.
um
Você
bom
quer falar
tempo.
alguma coisa? Que esse último ponto, que é
E
justamente esse
agora
aí, né?
vem,
Como
gente, o
combater
manual
então
do
as fake
combatente
news, né?
virtual.
Como
Importantíssimo
é que a
esse
gente pode
ponto
fazer?
aqui. Ainda bem que você ficou até o final para ouvir, para ter bons
Vamos lá
ensinamentos
então.
aqui sobre como combater todas essas fake news. Vamos lá. Ah, eu que digo, né?
Vamos lá,
Pronto, pronto,
você que
beleza.
me diga aí, como é que a gente faz isso aí?
Vamos lá então. Essa parte aqui você corta porque eu tô na pauta.
Não, eu acho que o primeiro é compreender, né? Primeiro, que é o que a gente fez aqui nesses dois episódios, né? Compreender primeiro o seguinte: não é à toa, as notícias falsas não são fabricadas por pessoas ingênuas, nem por pessoas desocupadas, o contrário, há uma fábrica, há uma indústria, há todo um modo de produção aí, toda uma forma de fazer, e com um intuito, né? Com um intuito muito claro de controlar, de controle social. No caso do Brasil, por exemplo, o intuito foi a eleição de Bolsonaro, que conseguiu. E a manutenção desse governo, né? E os elogios e toda
Nesse ponto, eu
essa.
queria
Então,
adicionar uma informação,
não é
que eu acho que
ingênuo,
esses.
não é um jovem.
Tudo isso que aconteceu na última
Vai lá.
semana, ela meio. Tudo isso que aconteceu no governo, meio que. Comprovou que milícia digital, estratégias de comunicação, fake news e redes sociais não é um elemento lateral, mas é um elemento central do governo. Se o bolsonarismo está aí tão forte, com tanta evidência e com tanta capacidade de realizar os maiores absurdos, é porque existe uma indústria, e essa indústria de produção de notícias falsas, de mundos falsos e tal, ela está a serviço do governo e está mais forte do que alguns deputados do PSL que ficaram contra
Sim.
Bolsonaro, se aliaram a Bolsonaro com medo das milícias digitais. O STF já demonstrou isso em algumas falas, que o STF, na figura do presidente Toffoli, demonstrou isso em algumas falas, que tem medo, receio do STF ficar ainda mais desgastado, por isso que ele vem também protelando o debate da segurança. Então, parece que todo o poder,
Sim.
toda a institucionalidade, ou que ainda sobra da institucionalidade brasileira, né, porque já foi às favas há muito tempo, às favas, aos escrúpulos da consciência, né? Mas o que sobra ainda da institucionalidade está totalmente sequestrada por essa indústria. E por outro lado, né, se não fosse isso, o Bolsonaro ele já teria caído. Ele
Sim.
não cai porque ainda se espera Minha aposta é que Rodrigo Maia
Pois é.
quer derrubar Bolsonaro, porque ele espera que essa milícia digital ela comece a enfraquecer. A CPMI da fake news passou, não foi por acaso.
Sim. É bom, mas eu não sei, eu evito fazer
Futurologia.
esses exercícios de imaginação, porque é coisa tão louca, velho. É de futurologia, porque tá tão louca as coisas, que realmente eu não faço ideia. Eu gostaria muito que eles se matassem, né? Que eles se destruíssem aí, mas. Bom, eu não sei, é muita coisa acontecendo, velho. Tem muita informação no subterrâneo aí, que pode vir à tona, eu pode não, também não, saca? E bom, essa relação de
De
forças aí
fato.
pra mim tá muito obscuro. Enfim, eu acho que pra combater as fake news, primeiro é entender isso aí, né? Entender esse contexto, da onde vem, quem fabrica, por que fabrica. Eu acho que é o que a gente começou a fazer aqui agora, né? E bom, então, mas o que é que podemos propor de novo pra combater, né?
É, eu acho
Essa
que para além
produção de notícias
da
falsas. O que você acha?
indústria, para além das estratégias políticas, das mamatas e dos perfis de redes sociais, eu acho que nosso papel, enquanto indivíduos, enquanto grupos organizados, enquanto pessoas que atuam em redes sociais, que conversam com outras pessoas, é inicialmente estabelecer algo que diferencia. O que que diferencia o nosso discurso do discurso desses conspiracionistas de direita, né? O que é que diferencia o que a gente fala dessa galera? E eu acho que o primeiro ponto, acho que a gente deixou isso bem claro aqui, é esse ponto da dúvida e da crítica. A gente entende que verdades existem, interpretação de fatos existem, e a gente precisa começar a trabalhar isso, duvidar das coisas, perguntar sobre as coisas, criticar as coisas. Eu acho que é importante também evitar essa atitude do eu aviso. O governo ele tem dado mostras,
Ah,
tem
sim.
várias pessoas que já se arrependeram de colar com o Bolsonaro. Tem gente até que fala isso no Twitter. O Luciano Bivar deve ser o maior bolsonarista arrependido do Brasil, né? Porque ele não imaginava que Bolsonaro ia virar presidente da República. Ia botar a Polícia Federal para investigar somente a ele, né? Em cima dessa questão dos laranjas. Mas você chegar para quem se arrependeu do bolsonarismo e falar, eu avisei, dá aquela amostra de que, ah, eu sou superior a você, eu sou uma pessoa que não. Eu sou uma pessoa que já sabia de tudo antes. A gente entra um pouco naquele debate da ciência também, né? De que você sabe de tudo e você.
E que além da ciência é uma cultura muito bizarra da esquerda, né? A esquerda fazendo uma autocrítica nossa aí, do nosso campo, mas existe uma prática comum de achar que é superior às outras pessoas mesmo, né? De falar assim, ah, o mundo é machista, é sexista, é racista, e eu não, obviamente, eu sou uma pessoa muito boa. Todo mundo é tóxico, menos eu. Então, essa cultura, o povo é alienado, o povo é burro, eu sou inteligente. Então, a esquerda tem que se livrar disso urgentemente, dessa cultura bizarra. E essa parada do eu falei, eu avisei, né? É uma expressão
Essa estratégia
muito clara
das fake
disso.
news parecia ser uma força irresistível da natureza, porque tem tomado conta em diferentes níveis de vários países diferentes. Mas parte da grande adesão que a população brasileira tem ao Bolsonaro está ligada a isso, está ligada à superioridade da esquerda. A esquerda parou de fazer trabalho de base, né? Era a nossa grande discussão lá na UFPA, a gente tem que fazer trabalho de base, tem que voltar para as ruas, tem que conversar com as pessoas. E aí agora, da sua torre de marfim, você dizer que já sabia de ver um arrependido, em vez de conversar com a pessoa, falar eu avisei, a pessoa vai continuar, mesmo que não seja apoiador de Bolsonaro, mas vai continuar acreditando em ideias que podem ser ainda piores para o Brasil, né? Imagina o que é que vai vir de um vazio causado por uma desilusão do bolsonarismo. O que é que pode vir?
Agora, pois é, um caos, né, bicho? É isso, quando penso em futuro, assim, realmente eu fico, acho que tantas coisas possíveis, velho, desse possível esvaziamento do bolsonarismo, o que é que vai suceder isso, né? Bom, é muita coisa, pode pensar nisso mais detidamente, mas não sei, tem tanta variável, acho que eu me perco. Enfim, tem uma coisa aí interessante que... Bom, se não é essa atitude, né? Se não pode ser esse eu avisei, como é que a gente pode lidar então?
Isso.
Eu tô ligado que você tem uma resposta aí para isso. Mas eu penso o seguinte: tem um lance assim que eu acho que tem pessoas que são inacessíveis, né, velho? Tem pessoas que são Não adianta qualquer conversa. Não adianta conversa nenhuma, né? Que elas estão naquela ali. Tem um artigo que eu li uma vez que dizia assim: você não pode convencer um terraplanista e isso deve te preocupar. Eu acho que o título era mais ou menos esse, né? Você não pode convencer. Aquelas pessoas, não adianta você mostrar argumentos, mostrar pesquisas, mostrar dados. Nada vai fazer com que aquela pessoa mude de opinião. Um terraplanista mesmo, às vezes, naquele filme da Netflix que chama Terra é Plana, você já viu esse filme? Acompanha lá o pessoal e você viu que os testes que eles fazem dão errado, né? E eles continuam fazendo outros. Ou seja, nada vai convencê-los do contrário. Eles estão produzindo provas contrárias à crença deles, mas isso não muda a crença, eles continuam. Então eu acho que tem pessoas que são inacessíveis. Assim, agora, por outro lado, para a gente pensar assim, se uma pessoa se predispõe a uma crítica, se a pessoa se predispõe a uma atitude reflexiva, uma pessoa do campo da esquerda, etc., para não cair em fake news, aí tem alguns truques mais fáceis, né? Que é tipo assim, primeira coisa, conter essa ânsia, essa pressa de publicar coisas, de compartilhar, analisar as coisas de forma mais detida mesmo. O foda é porque a nossa realidade mesmo hoje nos impele a ser, né, tudo rápido, tudo é... não pode pensar muito. Então a gente acaba... a gente mesmo da esquerda acaba que pode, por vezes,
compartilhar só um adendo nesse saber. Ponto. Então, eu acho que a gente entra na dança que a estratégia de comunicação do bolsonarismo quer colocar pra gente. Eles lançam muita informação, coisa, muita... muito absurdo ao mesmo tempo, e a gente fica impelido a responder rapidamente, né? A divulgar coisas rapidamente para conseguir dar conta. Sim. do primeiro absurdo que foi dito. Mas é exatamente o que ele quer. A gente fica sempre enredado. Exato, sempre enredado respondendo e não consegue nem produzir, nem propor.
A gente não pode entrar nessa dança que eles chamam. Aí é esse lance de... bom, uma outra atitude em relação, né, às notícias, ao conhecimento, atitude de reflexão, de crítica, que demora um tempo mesmo, não é uma coisa rápida. Bom, mas esse eu acho que não é o problema, né? A gente pode falar para os nossos isso e falar, velho, para a gente não cair nessa onda de fake news, para a gente não reproduzir o que eles fazem, a gente tem que ter uma outra atitude de crítica, de reflexão, tal coisa. Isso não é o problema, né? O problema é outro. O problema talvez seria como convencer o outro lado de quem acredita piamente em fake news, para quem está imerso nesse meio do bolsonarismo aí. Eu tô ligado que você tem um certo roteiro para isso.
Tem que ser realmente pedagógico. A gente tem que, literalmente, baixar nossa bola, tentar dialogar com as pessoas, conversar, ter uma conotação pedagógica. Quando uma pessoa está falando uma notícia falsa, tentar corrigi-la, né? E tentar promover o que... eu chamo aqui, né, de pequenas massagens no ego, né?
Pequenas massagens no ego.
Pai. Porque assim, tudo tá gerando pequenas em torno também de desejo. Acho que a gente tem que começar a brincar desse nível também. Não dá pra brincar só no racional.
Sim.
Eu acho que...
sim, não. Essa ideia de achar que a política funciona através do convencimento racional é a ideia furada, é a ideia que mais... que nos trouxe aqui, que nos deixou onde a gente tá. A gente... política não é isso, não é quem tem o melhor dado, quem tem o melhor argumento, quem apresenta de forma mais interessante alguma coisa, não é isso. Política é
outra
coisa.
Então você já trabalha essa massagem, não é? Como é que você faz isso? Em vez de você corrigir uma pessoa diretamente, falando, você está espalhando maluquice, você está espalhando mentira, não pode ser isso não. O que é que você faz? Você apresenta uma informação como se fosse uma fonte mais nova. Você apresenta assim, a pessoa falou com você, porque no Brasil... no ano passado, nós tivemos 180 milhões de haitianos que entraram imigrantes ilegais aqui no Brasil. Aí você, olha, irmão, pô, esse dado aqui ele é mais antigo, pode trazer um dado mais novo. Fala aqui, ó, teve um dado mais novo aqui que falou que foi tanta gente assim que entrou aqui e tal e tal. Fala de uma maneira tranquila, mas começa a publicar isso. E às vezes eu acho legal também publicar isso em grupos. Seja de WhatsApp, seja de Facebook, grupos de redes sociais. Porque muitas vezes você está ali discutindo com a pessoa e tem uma terceira pessoa que está começando a olhar aquilo. Ela pode olhar a sua atitude, pode olhar a sua informação e começar a repensar isso. E aí, com medidas como essa, a gente vai também conseguindo ganhar as pessoas para um outro lado. E assim, eu acho também que nós não temos uma grande maioria da
Aí tem um lance.
população que tem uma visão tão radicalizada com relação ao bolsonarismo. Grande parte da galera votou porque pensou assim, não, Bolsonaro é o cara que vai melhorar o país. Acreditava nisso, né? Então acho que
Sim.
tem espaço para dialogar com
Sim.
muita gente, não com todos. Tem gente ali que está perdido, realmente. Eu acho que o povo que ainda continua ali a ferro e fogo com o Bolsonaro até hoje
Sim.
está realmente. E acredito que Bolsonaro é o Messias, isso aí é complicado já. Porque já lida com espiritualidade, com religião. Mas a grande
É,
maioria, bicho,
isso.
está aberta para. Tá aí para jogo,
Sim.
você diria.
Eu acho que tem esse. Eu acho que tem esse lance assim, importante que você está falando aí, que é
Isso.
manter a conversa no nível que não é um debate, né? Que é como você não tá debatendo com a pessoa. Você tá ali junto com ela para mostrar conhecimento. E acho que é isso, né, velho? E se a gente pensar a gente enquanto professor, é mais ou menos o que a gente faz, né? Ou o que deveria fazer. Ou que é a nossa concepção pedagógica, né? Já que a gente parte de uma concepção pedagógica não tradicional, né?
Construtivista.
Não aquele tipo de eu falo, você escuta, você não sabe. É, mas se a gente pretende um construtivismo, se a gente acha que a gente tem herança de Paulo Freire e tal, a gente sabe que a educação é isso, velho. É estar ali com a pessoa construindo do lado dela, né? Não impondo. Talvez essa posição, sim, isso é muito. Não sei se você sabe isso, velho, mas eu acho que isso é genial, velho. Eu acho que isso a gente
Com
devia divulgar
certeza.
isso mesmo, assim, massivamente para as pessoas, velho. Porque é realmente muito importante, velho. A gente precisa mudar de postura mesmo. E essa mudança de postura eu acho essencial, velho. Porque as pessoas não sabem. As pessoas ficam nessa de debater. E não há. Bicho, debate não
É.
existe. Debate é só uma disputa de egos, né? Que pode servir somente para, sei lá, um observador. E aí você expor a debilidade dos argumentos de um bolsonarista, expor a ignorância dele, talvez possa servir para que um observador que pode ser convencido aí sim, né? Aí pode ser e tal, mas a pessoa que está debatendo com você, ela nunca vai ser convencida, né? Se você assumir essa postura de debate, essa postura beligerante, isso não vai adiantar nunca. Mas essa outra visão que você está trazendo aí, essa outra postura, pequenas massagens no ego, eu vou escrever um livro, véio, pequenas massagens no ego. Manual
É isso aí, velho. Acho que
para a
é
prática política do
poderia
século
ser nossa primeira publicação aqui do podcast, né? Acho que essa minha contribuição é importante. Até porque o bolsonarismo ainda vai durar muito tempo. Bolsonaro pode cair
Eu
por
acho.
agora, mas esse fenômeno ele não vai sumir.
Mas é o que
É,
veio com
então, e a
ele,
gente vai ter
o
que
que
trabalhar
virá
em
daqui,
cima
ele é
desse
muito maior que
chorume mesmo.
Bolsonaro.
Não tem muito o que fazer. É trabalho de base, talvez articulado em coletivos, em ações que consigam ampliar, ou em organizações que consigam ampliar essas ações, seja melhor. Mas é o que a gente vai começar agora e vai ser o trabalho de uma geração inteira para desfazer.
Sim. Bom, e aí tem outro passo também, né, que você
É, o
para
outro
essa resposta
passo,
de
que esse
como
daqui tem
dialogar com as
funcionado
pessoas, que
bastante comigo,
passo
acho
é
que
esse?
com pessoas que são mais radicalizadas no bolsonarismo, nas notícias falsas, é pessoalizar e corporificar a acusação e o ódio e a violência que o bolsonarismo, ele, que a estratégia de comunicação do bolsonarismo vem trazendo para o debate público, né? Eu acho que quando você traz isso para alguém, fala assim, olha,
Sim.
eu já fiz isso comigo, né? Já acho que eu dei esse exemplo no último episódio de um colega falou em um grupo que todo sociólogo ou todo filósofo era vagabundo. Ah, fica aí falando besteira, vagabundo, sentado o dia todo na cadeira e falando idiotice. Aí eu falei, não, eu sou. E o cara enfim, é próximo de mim, né? Meio que meu colega, tal. Aí eu falei, pô, eu sou filósofo, velho. Você acha que eu sou vagabundo? Você acha que eu trabalho pouco? Você acha que eu não faço nada? Então ele foi obrigado a parar e refletir sobre aquilo, porque uma coisa é ele falar o filósofo, que é uma figura que está em abstrato, que está levantando o dele, mas totalmente
Em
abstrato. Outra
abstrato.
coisa é ele trazer isso para alguém da vivência dele, para alguém da convivência dele, alguém que aparentemente, pelo menos eu tenho essa visão, né? Não sei se é verdade, que ele tem algum afeto positivo. A gente conversa, brinca, tal. E é isso para as outras coisas também, né?
Sim.
Falar, todo gay tem que morrer. Pô, sua prima, seu tio, seu sobrinho é gay. Seu filho é gay, você vai querer matar ele? Você acha que ele merece morrer? Pela orientação sexual dele? Eu acho que isso
Sim.
traz para a pessoa o peso daquilo que ela está divulgando, o peso daquilo que ela está compartilhando, e pode promover uma reflexão. O que eu vejo assim, de saída desse povo é falar muito assim: ah, não, porque existe os de bem e os de mal. Eu não sei se você lembra de um episódio do ano passado, do Maconheiro de Bem. Depois você procura essa imagem na internet, eu recomendo todo
Não,
mundo que
começo.
procure, porque acho que. Um bom exemplo disso. Um cara que postou fez uma postagem no Facebook falando que ele era um maconheiro de bem, que ele fumava maconha dele em casa, que ele não ficava estarrando para ninguém, não ia pra rua, não ficava botando 4,20 tudo quanto era lugar. E que Bolsonaro, quando eleito, né, iria defender os direitos do maconheiro de bem. É sério, pode procurar, pode
Não é
procurar.
possível, bicho.
Eu vou até procurar agora para ver se eu
Caraca.
acho que te mando, mas é um pouco dessa estratégia para tentar se blindar da ideia de que ele tá atacando alguém, sabe? Ele fala o quê? Não. Minha filha é homossexual, mas é uma homossexual do bem. Eu sou maconheiro, mas eu sou maconheiro do bem, sabe? E os outros, os do mal, merecem morrer, que cria um maniqueísmo. Mas aí eu acho que é importante pessoalizar, acho que é importante corporificar as coisas. Acho que a estratégia seria mais ou menos essa: tentar achar uma saída para essa outra, porque eu ainda não encontrei uma saída para isso. E aí vai de situação em situação. Mas quando você pessoaliza, você obriga a pessoa a refletir. Eu acho que isso aí é importante.
Sim. E sobretudo puxar pelo afeto também, como você falou, né? Puxar, você além de pessoalizar, puxar pelo afeto. No caso, o cara gosta de você, né? Então você fala, pô, eu sou vagabundo, então, pô. Você puxa pra alguém da família, né? Assim. Então eu acho que é bom, bacana também esse outro passo aí. Que mais? Que mais que você tem pra gente aí pra lidar com as fake news?
Não, tem
Acho
mais
que é isso,
uma.
né? Acho que
Acho
desses
que a gente
dois pontos, o outro
precisa.
ponto que.
Essa daqui ficou bem clara em toda a nossa fala, né? Assumir uma perspectiva crítica, uma atitude crítica de ceticismo. Assumir que a realidade ela está tão complexa que ela exige uma abordagem filosófica, e filosófica aqui no sentido de exigir da gente um trabalho de pensamento que pode até chegar no limite da razão, um trabalho de ceticismo enorme com relação a muitas coisas e,
Sim.
objetivamente também, né, ou concomitantemente, a criação de métodos para suplantar esse ceticismo, suplantar essa dúvida, para conseguir ter respostas ou pelo menos elaborar uma visão de mundo mais fidedigna aos fatos, mais fidedigna à realidade, né?
Para quem tá ouvindo e não é muito versado no vocabulário filosófico, quando a gente fala ceticismo, a gente está dizendo é uma postura de dúvida, assumir uma suspensão do juízo, muitas vezes, e se colocar numa posição de não sei, né? Mas eu não sei, tipo Bolsonaro, não sei, e é isso mesmo, e acabou. Mas é tipo assim, não sei e vou procurar saber, né? Não sei e vou refletir sobre isso, não sei e vou pensar sobre isso, vou criar uma
Exatamente.
interpretação
Que acho
sobre
que
isso. Mais ou
isso
menos isso.
vai exigir muito da gente, porque até por conta da realidade da rede social, creio que nós estamos lendo pouco, estamos lendo menos, né? Talvez produzindo menos também. Então a gente está voltando àquela lógica de consumo de informação. Então a gente tem que começar a rever isso, né? Como é que a gente pesquisa, como é que a gente consegue. Como é que a gente consegue afirmar que determinada informação é verdadeira? Qual o método que eu crio para entender que aquela informação que me foi veiculada pode ser verdadeira ou falsa? Entendeu? É literalmente uma atitude filosófica de dúvida e de criação de método para buscar informação, buscar conhecimento e desenvolver habilidades para avaliar se alguma ideia é verdadeira ou é falsa. E aí acho que a gente está aqui tentando promover esse tipo de atitude
Bom,
também, né?
isso. Acho que a nossa ideia com o podcast é mais ou menos isso mesmo, né? Oferecer uma interpretação mais detida sobre as coisas, né? Mas com um olhar mais cuidadoso. Tentar sair um pouco do óbvio, né? E esse, acho que esse episódio fala muito sobre isso. Quando a gente tá falando de fake news, normalmente as pessoas entram nessa de repetir um discurso. Ah, cuidado com as fake news, esse meio complicado. Mas ninguém fala da televisão, por exemplo, né? que pra gente aqui foi um ponto que a gente bateu bastante.
Eu acho que é esse, mano.
É, bom, acho que é isso, né? Acho que falamos bacana isso. Falamos, fizemos dois episódios até grandes sobre fake news. Era um tema que precisava realmente esgotar, precisava de tempo pra gente esgotar o conteúdo de forma satisfatória, de forma razoável.
Eu tô feliz também, já até minha ressaca passou, feliz, tá, que beleza.
Feliz, gostei do resultado. A minha também. A minha também. Bom, então acho que a gente vai ficando por aqui. Lembrando a vocês que nos sigam no Instagram.
_diurna.
Arroba.
Não, Instagram é a Instagram. A Coruja Diurna. Instagram. Twitter. _diurna. E Facebook, A Coruja Diurna. Nossa página no Facebook, na pior das redes, por assim dizer.
A Coruja de Ouro. Nos sigam, compartilhe esse episódio com os seus amigos, se você gostou. Se você não gostou também, compartilhe do mesmo jeito. Dê a sua ajuda aí para um podcast que está iniciando, mas
podcast
muito bem intencionado, do
né?
lado bem. Um podcast
mas que
do
não
bem,
é maniqueísta.
Que não é do mal. Não é do mal. E que não é maniqueísta. Bom. É isso.
Uma boa lavação de prato.
Uma boa tarde, uma boa noite.
Valeu, gente. Abraço. Até mais.
Uma boa lavação de prato. Falou, até mais. Tchau, tchau.